DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de quinta-feira, dia 5 de dezembro. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, exortou nesta quarta-feira uma relação baseada na confiança entre os Estados Unidos da América e a China durante uma visita oficial a Pequim, marcada pelas tensões após as declarações chinesas de uma zona de identificação de defesa aérea no mar da China Oriental. Biden reuniu-se hoje com o presidente da China, Xi Jinping, num encontro cuja duração estava prevista de uma hora e se prolongou por mais uma no Grande Palácio do Povo, em Pequim. Em breves declarações, ao começo da conversa entre os dois grupos, Biden assinalou que esse novo modelo de cooperação entre os grandes países, no fim, tem de se basear na confiança e numa noção positiva sobre os motivos do outro. A Agência Nacional de Segurança NSA dos Estados Unidos da América compila quase 5 bilhões de registros por dia sobre a localização de telefones móveis no mundo todo, informou nesta quarta-feira o jornal Washington Post, citando documentos do ex-técnico da CIA, Edward Snowden. A prática alimentada com dados de centenas de milhões de dispositivos móveis em escala mundial permite seguir os movimentos de indivíduos e estabelecer mapas das suas relações através de métodos de análise que o jornal descreve como ferramentas de vigilância em massa. Um grupo sunita libanês reivindicou esta quarta-feira o assassínio de um dos líderes do Hezbollah, Hassan al-Awlakis, que o partido xiita tinha atribuído ao inimigo israelita. Segundo o Hezbollah, Hassan al-Awlakis foi morto na quarta-feira ao chegar à casa do trabalho. Ele é a figura sénior mais alta do Hezbollah a ser morto desde 2008. Israel, que em 2006 fez uma guerra de 34 dias com o Hezbollah, nega o envolvimento. Makhazev Mandela, a filha mais velha de Nelson Mandela, disse nesta terça-feira que o ex-presidente da África do Sul permanece muito forte e corajoso. Acho que ainda nos está a ensinar lições de paciência, de amor, de tolerância, declarou Makhazev em entrevista concedida à rede de televisão pública CABC. Aos 95 anos, Nelson Mandela recebe tratamento na sua residência em Joanesburgo, transformada numa unidade de terapia intensiva. O franco-israelita Arkady Gaidamak, envolvido no tráfico de armas para Angola nos anos 90, o caso Angola Gate, e que estava detido há cerca de 2 semanas em Genebra, foi hoje libertado depois de um acordo com a acusação. A notícia da libertação foi dada pelo jornal local na sequência de um acordo financeiro com o advogado do queixoso, o antigo internacional francês de futebol, Luís Fernandes. Gaidamak, de 61 anos, foi detido no passado dia 19 de novembro, devido a uma dívida de 400 mil euros a Luís Fernandes, ex-futebolista internacional francês e ex-gestor do Paris Saint-Germain, quando este treinou o clube israelita Beitar Jerusalém. Um grupo de jovens da Guiné-Bissau criou o Partido Democrático para o Desenvolvimento, PDD, com o qual pretende eleger pelo menos um deputado ao Parlamento nas eleições gerais de 16 de março próximo. Segundo o Policiano Gomes, o coordenador do PDD, a nova força política, criada em maio deste ano, foi legalizada na terça-feira pelo Supremo Tribunal de Justiça, estando agora em condições de concorrer nas próximas eleições. O partido vai apresentar-se apenas às eleições legislativas, afirmou Policiano Gomes, de 37 anos, licenciado em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Paraná, no Brasil, e quadro sénior do Ministério da Presidência do Conselho de Ministros. O escritor moçambicano Mia Couto foi homenageado em Portugal esta quarta-feira pelos 30 anos de vida literária numa cerimónia em que o Prémio Camões 2013 recebeu a medalha de mérito grão-ouro e uma cadeira denominada Princesa de África. A atribuição da medalha e do assento foi feita pelas câmaras municipais de Lisboa e Paredes durante uma sessão de reconhecimento ao poeta e romancista mais lido e traduzido de Moçambique. A distinção intitulada Mia Couto, 30 anos a escrever, 30 anos de maravilhamento, foi aprovada por unanimidade em novembro pelo Executivo Camarário da capital portuguesa, disse a vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto. A vida de Mido Macia, o taxista moçambicano torturado e assassinado por polícias sul-africanos, em fevereiro de 2013, vai ser retratada num documentário produzido por dois cineastas moçambicanos radicados na África do Sul. Estes realizadores estão a produzir um documentário que retrata a vida do taxista moçambicano que, no início do ano, foi amarrado a um carro da polícia e arrastado durante centenas de metros, acabando por morrer numa cela. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta quinta-feira, dia 5 de dezembro, ONGs afirmam que projetos de exploração dos recursos naturais em Moçambique estão a ser implantados com erros. Angola aspira a alcançar a liderança no domínio das telecomunicações. Programa de aquisição de alimentos em África entra na segunda fase. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. Em Moçambique, a implementação de megaprojetos tem gerado polémica. As ONGs e académicos sentaram-se esta quarta-feira para debater o tema e propor soluções. Para evitar conflitos entre as mineradoras, as comunidades e o governo de Moçambique, as organizações defendem transparência no processo de reassentamento, tal como nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
Os projetos de exploração dos recursos naturais em Moçambique estão a ser implantados com erros que poderiam ser evitados, dizem organizações não governamentais nacionais e estrangeiras. As ONGs acusam o executivo de faltar diálogo profundo e franco com as mineradoras e comunidades. Tal facto resulta em desentendimentos entre as partes. Por exemplo, várias comunidades que foram retiradas dos locais onde foram implantados os megaprojetos não se sentiram satisfeitas com as indemnizações. Foi a pensar nestes problemas que as organizações não governamentais e académicos se sentaram à mesma mesa para procurar formas de evitar futuros conflitos entre os envolvidos. Hortêncio Lopes, da organização não governamental Joint, explica que o que está a falhar é a incapacidade dos gestores públicos em não acautelar o que está previsto na lei.
Por exemplo, há situações em que os projetos são aprovados no Maputo e não há uma consulta prévia à comunidade, então há uma imposição e a comunidade não é envolvida, tendo em conta que o espaço lhes pertence e porque há uma necessidade de negociar sempre que possível com essas pessoas.
Nos últimos anos, o país confronta-se com problemas ligados a conflitos de terra, em que os direitos das comunidades abrangidas pelos vários projetos são violados em benefício das empresas. Alves Talala, da organização não-governamental Libaningo, sugere que o governo procure melhores vias para se comunicar com as comunidades.
Esclarecendo melhor, reunindo com elas o maior número possível de vezes, porque é preciso que as pessoas percebam o que realmente vai acontecer, o que as comunidades vão perder ou vão ganhar, porque normalmente o que nós constatamos é que as pessoas não estão a negar a implementação dos projetos, mas sim os mecanismos de interação que o governo usa para informar as pessoas.
A Kenmar, uma mineradora irlandesa que explora as areias pesadas de Moma e Nampula, no norte de Moçambique, esclareceu que naquela área não há conflito de terra. A representante da empresa, Regina Macuacua, justifica o facto considerando que as comunidades foram muito bem compensadas.
Tivemos que fazer um inventário detalhado de todas as casas que nós tínhamos no antigo bairro de Namalope e na PEP. Foram feitos levantamentos em termos do tamanho das casas, para além das casas, as outras estruturas secundárias que existiam no quintal. Nós estamos a falar, por exemplo, de capoeiras que existiam lá, e também foram feitos os levantamentos em relação àquilo que eram as áreas de produção de culturas, porque a comunidade também teve que ser compensada pelas perdas de culturas que sofreu nas suas machambas ao ser removida, e também foram compensados pelas estruturas secundárias que existiam nas suas casas.
A verdade é que existem famílias que não ficam satisfeitas com a saída das suas zonas de origem porque se sentem injustiçadas. Mas há outros fatores que inquietam as comunidades. Hortêncio Lopes, da Joint, diz que há oportunistas moçambicanos que enganam as comunidades. As famílias acabam recebendo os valores abaixo dos concedidos pelas empresas.
Então, eles vêm já com conhecimento, para além de que existem leis internacionais. Então, qualquer que seja investimento internacional ou investimento estrangeiro, tem conhecimento do que vai encontrar naquela zona. Acontece que quem recebe é que acaba atropelando aquilo que está na lei nacional.
Os megaprojetos em causa dedicam-se à exploração de areias pesadas, à extração de carvão mineral e de gás natural. Romulo da Silva, DW Maputo.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Em Moçambique, a implementação de megaprojetos tem gerado polémica. As ONGs e académicos sentaram-se para debater o tema e propor soluções. As ONGs sugerem mais diálogo entre o executivo, as mineradoras e as comunidades para evitar desentendimentos entre as partes. E a pergunta é: qual acha que será a melhor maneira para resolver o desentendimento? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Angola aspira a alcançar a liderança no domínio das telecomunicações a nível da sua região em África, melhorando a qualidade dos serviços em benefício das populações com a ajuda da cooperação internacional. É o que defendeu esta quarta-feira em Lisboa o secretário de Estado angolano das telecomunicações, Aristide Safeka, num jantar-debate realizado com o objetivo de potenciar uma crescente aproximação entre Portugal e Angola neste domínio. João Carlos, a partir de Lisboa.
Angola projeta investir nas próximas décadas no acesso das populações às telecomunicações e às tecnologias de informação. O plano inclui um programa de massificação da internet alargado às escolas. Deu a conhecer Aristides Safeka, secretário de Estado angolano para as telecomunicações, quando interveia num debate na noite desta quarta-feira em Lisboa sobre comunicações em África e as perspectivas para o futuro. Estas apostas fazem parte de uma visão estratégica de longo prazo visando a liderança de Angola a nível regional.
A visão assumida pelo executivo angolano almeja para Angola a co-liderança em África no domínio das TICs no final da presente década.
Estes desafios, segundo o governante, implicam uma forte cooperação entre os diversos operadores no mercado e o fomento de parcerias internacionais para a oferta de serviços.
Com estes aspectos, Angola terá os requisitos para se tornar numa potência regional e o alcançar deste objetivo passa pelo exercício da co-liderança em África nos diversos setores.
Aristides Safeka falava para uma plateia de decisores e gestores, mas também de empresários portugueses, angolanos e moçambicanos, os quais elucidou sobre as vantagens em investir em Angola para que o país possa ser uma referência regional no futuro. É aqui que existem enormes oportunidades para a construção de parcerias institucionais e empresariais entre Portugal e Angola, envolvendo preferencialmente as pequenas e médias empresas, referiu o secretário de Estado angolano.
Na criação de capacidade local para implementação, manutenção e operação de milhares de quilómetros de fibra ótica metropolitana e da rede nacional de transmissão. Na criação de competências, no domínio da formação de quadros especializados, nos vários domínios das TICs, sobretudo a nível das instituições de formação superior, públicas e privadas. Na internacionalização de negócios, tanto a nível da SADC como dos PALOPs, como ponto de partida para uma abrangência mais global.
O governante também convidou as empresas portuguesas e dos PALOP a participarem na Feira Internacional das TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, a ter lugar em Luanda, de 15 a 18 de maio de 2014. Portugal e Angola têm trabalhado para o reforço das relações bilaterais e esta é uma das áreas onde a cooperação tem potencialidades para se aprofundar. A evolução que Angola tem conhecido neste sector desperta o interesse dos portugueses, como deu conta o secretário do Estado dos Transportes e Comunicações de Portugal, Sérgio Monteiro.
Estamos ambos convictos de que existe ainda espaço para aprofundar a relação entre os nossos dois países na área das comunicações e da tecnologia de informação que nos traz aqui hoje.
Por outro lado, disse Sérgio Monteiro,
é bem-vindo o investimento angolano no setor das comunicações, porque o investimento provou neste, como noutros setores, que está com uma visão de longo prazo, de desenvolvimento do negócio e de aproximação das duas economias.
Tanto do lado português como do lado angolano, o desafio lançado por ambas as partes é pelo aprofundamento das relações de cooperação económica em benefício das respectivas populações e consumidores. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, através da Savana FM, em Maputo, em 100.2 MHz.
O programa de aquisição de alimentos em África entra na segunda fase. Com o apoio do Brasil e atuação de agências da ONU, a produção de agricultores locais de 5 países da África subsaariana é destinada às escolas e à população em situação de risco. A expectativa é que o programa atinja mais gente nos próximos 5 anos. De Brasília, Érica de Sá.
O Programa de Aquisição de Alimentos na África, ou PA África, permite que a produção dos agricultores familiares locais seja comprada sem burocracias e distribuída à população que se encontra em situação de insegurança alimentar e também às crianças nas escolas. O programa também possibilita a criação de estoques de alimentos. O orçamento de 11 milhões de dólares é destinado a 5 países: Etiópia, Malawi, Moçambique, Níger e Senegal. Durante a primeira fase, que durou um ano, o projeto foi testado e agora começa a fase 2, que deve durar mais 5 anos. Nos primeiros 12 meses, participaram mais de 4 mil agricultores e mais de 124 mil estudantes receberam os alimentos. Darana Souza, coordenadora do PA África, explicou à DW que o projeto foi inspirado no Programa de Aquisição de Alimentos Brasileiro, criado em 2003, dentro do Programa Fome Zero. Além do governo brasileiro, também atuam no PA África outros órgãos, como a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO.
A FAO é responsável, em colaboração com os governos locais e com outros atores locais, pelo apoio à produção, que pode ser por assistência técnica, acesso a insumos e outros, e o PMA, que é o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, é responsável por comprar os alimentos e distribuir também em colaboração com os governos e outros atores locais e dar capacitações relacionadas que sejam necessárias.
A participação do Brasil acontece no financiamento e também no apoio técnico, conforme explicou Darana Souza.
O projeto é majoritariamente financiado pelo governo brasileiro, que representou 3,6 milhões de dólares na fase 1 e representará no início da fase 2 já 4 milhões de dólares adicionais. Então, isso é um ponto. O outro ponto de apoio do governo brasileiro é um apoio técnico, a partir da experiência brasileira com o PA no Brasil, que você tem consultores especialistas nessa experiência brasileira que foram para os 5 países africanos participantes do programa para compartilhar a experiência e construir com eles um diagnóstico e uma estratégia de fortalecimento das compras locais.
Além disso, há também o trabalho político, que, segundo a coordenadora, vem a partir da legitimidade que o Brasil conquistou com a experiência em programas como Fome Zero e o Programa de Aquisição de Alimentos Nacional. Esse é precisamente o ponto que deverá ganhar destaque na segunda fase do projeto.
E para a fase 2, um dos pontos principais de desafio e de reforço das atividades é o envolvimento progressivo dos governos. E aí se reforça, então, esse diálogo em políticas públicas, tanto do ponto de vista técnico, como no diálogo mais político, para a importância e relevância desse tipo de atividade.
Em Moçambique, onde 95% do produto interno bruto da agricultura são compostos por produtores familiares, a primeira fase do projeto foi concentrada na compra de milho de cerca de 5.600 agricultores para distribuição a mais de 74 mil alunos. Para a segunda fase, a ideia é triplicar esses números, conforme explica Darana Souza.
Para a fase 2, além do milho, o país propôs também a comprar hortaliças. Isso seria feito pelo próprio governo moçambicano, para variação aí dos cardápios das escolas. E essa proposta de se trabalhar uma expansão do programa dentro de Moçambique para outras regiões durante os 5 anos da fase 2.
A expectativa dos organizadores é que depois da fase inicial, o programa passe a ser mais conhecido pela população e faça parte das políticas públicas nacionais de incentivo à produção e à distribuição de alimentos. De Brasília para a DW, Érica de Sá.
DW, quinta-feira.
O médico foi chamado de emergência na Na certidão de óbito foi escrito que a razão da morte foi doença. Sobre que doença exatamente o tinha levado à morte, ele não queria ou não podia dizer. Para os representantes da ditadura militar brasileira, a questão era clara. Eles esclarecem que João Goulart, o último presidente democrata legítimo antes do golpe militar em março de 1964, morreu de ataque cardíaco a 6 de dezembro de 1976. Nadi Souf com mais informação.
Não apenas a família de Goulart duvida dos acontecimentos. Com o passar do tempo, vários livros abordaram a morte dele. Este ano foi feito um documentário, o Dossiê Jango, que também é inconclusivo. E para saber exatamente como morreu Goulart, também conhecido por Jango, a Comissão Nacional da Verdade, criada em maio passado, decidiu exumar o corpo de Goulart para que seja clinicamente analisado. No começo de novembro, os médicos legistas começaram o trabalho. O filho do ex-presidente, João Vicente Goulart, explica por que considera importante a exumação.
Uma das grandes preocupações que nós sempre tivemos, e inclusive meu pai com o seu país quando ele estava no exílio, era que a história não se conta pela vitória eventual dos regimes militares. E nós estamos vendo esse ressurgimento da história nacional, não somente através da exumação do presidente João Goulart para averiguar o que houve realmente em cima de todos os indícios de documentos desclassificados e depoimentos de agentes que nós estamos obtendo, mas também como um resgate da história do passado.
Há suspeitas de que Goulart tenha sido assassinado por agentes da Operação Condor, uma associação dos serviços secretos dos países da América Latina, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Brasil. Todos estes países foram então governados por militares de direita nessa altura. O filho de Goulart, João Vicente, considera que a atual investigação representa também o recuperar de um ideal.
E eu acho que esse momento e essa preocupação de resgatar não somente Jango e ver o que aconteceu nas circunstâncias de sua morte, nós estamos resgatando também propostas que foram feitas há 50 anos atrás e as quais foram objeto de um golpe de Estado.
A dúvida sobre o assassinato surgiu em 2006, quando Mário Barreiro Neira, ex-traficante de drogas, preso pela polícia uruguaia, disse que tinha ajudado a assassinar Goulart com comprimidos envenenados. E a afirmação de que Goulart estava sob observação durante o seu exílio na Argentina é plausível devido às explicações detalhadas que Neira deu. E há fotos dos serviços de inteligência que comprovam que ele estava mesmo a ser vigiado. O trabalho de acompanhamento de crimes que aconteceram durante a ditadura começou muito lentamente no Brasil. Diferentemente de outros países da região, o Brasil já tinha terminado a sua própria ditadura. Por isso, as elites do país foram abrangidas por uma amnistia geral que se estendeu também às vítimas da ditadura, bem como aos seus responsáveis. Maurício Politi, diretor do Núcleo de Memória no Brasil, explica os contornos do fim da ditadura.
Então, eu acho que, na verdade, o que houve foi uma espécie de um pacto de silêncio que se estabeleceu entre as elites do país para que eles, de um lado, dessem essa anistia que é parcial e que abrange a todo mundo, os perseguidos e os perpetradores dos crimes, como uma forma de apaziguar o país e tentar manter o mesmo poder que eles tinham durante a ditadura. Então, esse foi uma das diferenças básicas que muita gente não entende, né? Por que realmente houve esse manto de silêncio e pouco se fez durante esses 20 anos a respeito desse período histórico para o seu conhecimento.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW. Desporto.
Esta quarta-feira foi mais uma noite de decisões e emoções para as disputas dos quartos de final da Taça da Alemanha. Os vencedores da noite foram o Bayern Munique, o Bayer Leverkusen, o Wolfsburg e o Frankfurt, que graças ao resultado desta noite conseguiram garantir o seu lugar nas vagas para os quartos de final. Mas outras equipas ficaram pelo caminho. Foi com tranquilidade que nesta quarta-feira à noite os bávaros garantiram a sua vaga nos quartos de final da Taça da Alemanha. O Bayern de Munique venceu o Augsburg por 2-0 fora de casa. Os bávaros, logo de caras, abriram o placar aos 4 minutos da partida. Em jogada rápida de contra-ataque, Robben recebeu de Mandzukic, driblou o marcador, entrou na área e tocou na baliza do guarda-redes Itz. A bola bateu e voltou, mas o holandês conferiu às redes 1-0. Aos 13 minutos da partida, era marcado o segundo gol dos bávaros e o último do jogo. Também esta quarta-feira, o Bayer Leverkusen superou o Freiburg por 2-1 fora de casa e está classificado para as quartas de final da Taça da Alemanha. O vice-líder da Bundesliga, campeonato de futebol alemão, não tomou conhecimento e marcou logo no primeiro minuto com Robbie Kroos. Após o golo, o Freiburg pressionou os rivais e não demorou para conseguir um empate aos 19 minutos com Matias Ginta. No fim da partida, Simon Rolfs, jogador da equipa vencedora, disse à DW: é claro que tivemos oportunidades gigantescas no início, mas fizemos apenas um golo. Então talvez pensámos que seria muito difícil. E então o Freiburg finalizou o primeiro golo e também o público. E então não entramos mais no jogo. O Freiburg jogou muito, muito bem. Aí tivemos realmente que lutar. Talvez com o começo da segunda parte tenhamos tido um pouquinho de controle sobre o jogo e usámos muito bem essa chance. Apesar de ter vencido por 2-1, o Wolfsburg não teve uma prestação brilhante no relvado contra o Ingolstadt e só conseguiu garantir a vitória nos últimos minutos do relógio. O Wolfsburg demonstrou muita dificuldade de jogo em casa contra a fraca equipa da terceira divisão alemã, mas conseguiu avançar na Taça da Alemanha. Após Kayub abrir o placar para os visitantes, Naldo e Olic, aos 89 minutos do jogo, viraram o resultado. O treinador Dieter Ecking assumiu uma fraca prestação da equipa, mas reforça ainda assim a vitória. Não foi um grande jogo da nossa parte. Temos que ser críticos. Então hoje foi um golo à distância de Naldo que encontrou o espaço. É a nossa pretensão real que queríamos vencer claramente. Isso nós hoje não tivemos. No fim das contas, ainda tivemos que virar um jogo de 2-1 e isso nós conseguimos hoje.
Também esta
quarta-feira à noite foi o jogo entre Frankfurt e Sandhausen. O Frankfurt venceu nesta noite a equipa da 2ª Divisão Alemã por 4-2, garantindo deste modo a sua presença nos quartos de final da Taça da Alemanha.
DW Espaço do Ouvinte.
E relembro agora a pergunta que colocámos no início da emissão. Em Moçambique, a implementação de megaprojetos tem gerado polémica. As ONGs sugerem mais diálogo entre o executivo, as mineradoras e as comunidades para evitar desentendimento entre as partes. E a pergunta que colocámos foi: qual acha que será a melhor maneira para resolver o desentendimento? Comigo em estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as opiniões dos ouvintes. Olá, Cristiane, bom dia. Muitas respostas.
Olá, bom dia, Francisca. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, bastantes participações. Eu começo com um SMS que chega de Moçambique, de um ouvinte que não se identifica. Ele diz: Guebuza trata os moçambicanos como escravos dele. As empresas são dele e dos seus comparsas. Até onde Guebuza, escreve? Também de Moçambique, o Tuvangipano diz: a melhor maneira de sensibilizar é criar condições agradáveis aos afetados, como aconteceu em Temane e Moma. Portanto, Kateme em Tete e Kiptupo em Palma, não há paz nas indenizações. O Kim do Lubango em Angola: o diálogo é a melhor solução para qualquer problema. Por e-mail nos envia a sua opinião o Orlando Jorge Alves de Moçambique. A melhor via para a implementação dos megaprojetos em Moçambique é, sem dúvidas, o cumprimento exato dos regulamentos plasmados na lei, bem como a transparência nas indenizações para evitar conflitos com as comunidades locais. Passo agora a ler as participações na nossa página no Facebook. O Enossi Alice Zunguzi diz: primeiro, o Estado não ganha praticamente nada com a exploração dos recursos em Moçambique. Estudos revelam que o Estado ganha muito, mas muito pouco mesmo. Então, deve-se analisar esse aspecto antes de mais nada. Há pouco, acaba de se descobrir petróleo em Inhambane e, mesmo assim, nós, o Estado, não ganharemos nada com a exploração desse recurso. Felisberto Filomeno diz: eu proponho que haja transparência, diálogo, imparcialidade, reassentamento dos afetados. Niels Van: a melhor maneira é o diálogo entre as partes. O executivo e as mineradoras devem ser mais sérios para com as comunidades que vivem nas regiões de exploração. Silvestre José Missingo: uma vez que os megaprojetos são precedidos de um período de estudos e avaliações, é preciso envolver as comunidades locais na preparação e implementação dos mesmos, e uma parte dos dividendos obtidos devem favorecer as comunidades na implementação dos projetos sociais. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos os que nos escreveram. Francisca.
Termina aqui a emissão da manhã da DW. Voltamos mais logo às 19h30. Tenham um bom dia.